Aqui mais uma live no perfil AlexandreDaniel.oficial. Uma boa noite para vocês. De segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo para todo o Instagram. Uma boa noite a todos vocês. Aqui em São Paulo tá um calor que eu vou te contar. Eu não sei aí na sua região como está. Aqui está bem calorento. E hoje nós vamos fazer nós vamos falar de papo com a Alê, um convidado muito especial. O pai Kleber de Ogum. Você vai saber por que o nome é pai, o que que ele profetiza, qual é a religião dele. Você vai saber tudo isso com o pai Kleber de Ogum, que eu já vou chamar. A religião, do que ele vive, e você parar com esse preconceito que você tem, não é? Então já comecei a chamar aqui o pai Kleber de Ogum, só ele entrar. Boa noite, pai Kleber. Tudo
boa
bem
noite.
Com você?
Boa noite. Tudo bem?
Tudo bem com você. É um prazer estar com você aqui. Você que é uma pessoa que bomba nas redes sociais, uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, uma pessoa que sabe tudo. E eu quero que você já se apresente para o seu público. Quem é você?
Olá, tudo bem? Primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Né? Nós que já somos amigos de longa data desde a rádio. E eu fico muito feliz de estar aqui e ver você também com esse crescimento, com o seu programa próprio, ao qual faço questão de estar divulgando para os meus amigos. Uma boa noite a todos os internautas, telespectadores. Na realidade, eu sou um ministro religioso, sacerdote, doutor honoris também, uma pessoa que pratico bem, elucida as pessoas, e de forma religiosa, de forma pessoal, e a gente sempre atende as pessoas através da espiritualidade, com o nosso oráculo, que inclusive está aqui, para daqui a pouco a gente estar batendo um papo com as pessoas aí.
Qual que é a sua religião, pai Kleber?
A minha religião, a religião que eu professo, é o candomblé, religião afro-brasileira, trazida pelos escravos africanos que aqui, né, os negros escravizados, que aqui chegaram no Brasil, e ela se perpetua até hoje aqui, e é o que eu profetizo, é o que eu faço, é o que eu tento orientar as pessoas da melhor maneira possível para o lado do bem.
Boa noite a todos que estão entrando aqui. Para quem já conhece o pai Kleber, fique nesse papo. Para quem não conhece o pai Kleber, vai conhecer um pouco da religião que ele profetiza. Pai, e por que tem muito preconceito ainda com o candomblé aqui no Brasil?
O preconceito do candomblé, ele já vem numa coisa enraizada desde a época da escravatura, né? A escravidão, infelizmente, trouxe essa mancha para o povo negro. Hoje não tem só negros no candomblé, né? No candomblé, na Umbanda, hoje tem todas as etnias, todas as cores, né? Isso é muito bacana de ver que a religião ela proliferou numa situação onde hoje todo mundo consegue frequentar. Só que o preconceito vem porque é uma religião arcaica, que faz as coisas de forma muito manual, muito arcaica, muito antiga, né? Certas oferendas. E também tem pessoas, o Alexandre, que contribui para essa discriminação, deixando despachos nas ruas, né, na porta de pessoas que não profetizam a mesma fé, na praça, na água. Então isso ajuda bastante a proliferar a discriminação e o preconceito. Porém, o preconceito com a religião de matriz africana até que diminuiu muito durante os anos, por justamente várias classes sociais hoje estarem ocupando, né, a religião não só do candomblé como da Umbanda. Mas ainda tem um preconceito. Tanto é que assim, se você pegar 10 anos atrás ou 5 anos atrás, você não podia sair trajado na rua. Você era alvejado, você era atacado, você era ofendido. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já pode sair com nossos fios de conta, com nossos adornos. Podemos ter uma tranquilidade maior em trafegar pela rua.
Aqui é mais nas capitais, né? Porque eu acho que no interior ainda tem um preconceito muito grande, né, com a região de matriz africana.
Concordo, eu não só concordo, o Alexandre. Até porque o interior ainda tem muitas pessoas que vivem aquela questão da moda antiga, né? Que vai passando de pai para filho, e aquela coisa vai ficando meio que enraizada. O que tem acabado com esse preconceito é, na realidade, a internet. A internet ela tem ajudado a divulgar muito, tem mostrado o nosso trabalho, tem conscientizado de que a gente está aqui para poder estar fazendo o bem. Óbvio que toda religião tem aquele ser do mal, que gosta de fazer o mal, praticar o mal, mas o interior ele tem um pouco mais de dificuldade justamente pela acessibilidade de se chegar religiosamente lá. Mas digo para você, ô Alexandre, até surpreendentemente, eu tenho muitos filhos no interior, inclusive. Meus primeiros filhos de orixá, inclusive, meus primeiros seguidores são do interior, já estão há mais de 15 anos comigo, lá da cidade de São José do Rio Preto. A Débora, a Simone, inclusive, eles estão linkados aí. O Matheus, a Adriana, o João Pedro, o João Antônio, todos eles, a Rose. Então, e ajudaram a propagar muito essa questão do candomblé. Mas no interior propriamente dito, ainda tem um preconceito, digamos assim, um pouco maior. Falo interior de São Paulo, tá?
Eu acho que o interior mais da Bahia nem tanto, né? Mas do
Não, Bahia,
Paraná,
Rio de
Rio Grande
Janeiro, outros
do Sul,
estados é até mais tranquilo, por
é.
incrível que pareça. Um lugar que me surpreendeu muito, Alexandre, até compartilhar essa experiência aqui ao vivo, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul me surpreendeu muito. Falaram-se muita coisa de lá, que racismo, aquela coisa toda e tal. Pelo contrário, o povo do Rio Grande do Sul é mais batuqueiro do que todos.
Que legal, ainda bem que tá quebrando esse preconceito com a
Bem
religião, que eu
difundido
acho que
isso.
qualquer pessoa pode fazer o que quiser com a espiritualidade. Estão dando muito boa noite para você, estão pedindo bênçãos para você. O Pai Kleber vai atender as pessoas aqui.
Estão
É só mandar
abençoados.
o nome completo, data de nascimento, uma pergunta objetiva que o Pai Kleber tá aí com os búzios, né, pai?
Exatamente isso. Estamos aqui.
E você tem um terreiro aqui em São Paulo, ou é no interior de São Paulo, onde que você atende as pessoas?
Aqui em São Paulo, aqui na zona norte da cidade, é bem próximo ao bairro da Lapa, encostado, 5 minutos, aqui no bairro da Freguesia do Ó, na parte nobre, na parte boa, próximo ao Largo da Matriz, né? Na rua Professor João Machado, 359. É aqui no nosso escritório que a gente cuida das pessoas, elucida, orienta, sempre está achando uma solução para que a pessoa tenha um caminho de vida um pouco mais estável, tanto psicologicamente, sentimentalmente e materialmente.
E qualquer pessoa pode frequentar, por exemplo, uma pessoa católica, uma pessoa da Umbanda, uma pessoa espiritualista, espírita, uma pessoa que não acredita em Deus, pode ir aí conhecer o seu trabalho ou não?
Tranquilamente, tanto é que assim, é até engraçado falar isso para os seguidores aqui. Do lado aqui de casa, ali, tem uma igreja. Do lado aqui de casa tem uma igreja. Só não me recordo agora se é adventista ou batista, é uma das duas. É evangélica, é de cunho evangélico. Muitas pessoas vêm dessa igreja passar comigo aqui. São meus amigos, inclusive. Quando tem festa lá, nós aqui do terreiro prestamos uma determinada segurança para olhar carro, para olhar essas coisas, porque aqui é um bairro muito visado, é um bairro bom, um bairro nobre, né? Um bairro bem localizado, bem situado. E quando tem as festividades aqui, o pessoal da igreja também ajuda a gente. Então a gente tem um entendimento fantástico aqui. A gente é até amigo do pastor lá e tal. Eu tenho amigos pastores, inclusive os debates que eu participo, participo muito com os pastores, eles me respeitam assim. Nunca tive problema de discriminação, de eles desfazerem de mim ou da minha religião. Então, com certeza, o candomblé não é só para a pessoa vir se iniciar na religião. Ela pode vir, ela pode frequentar, ela pode adentrar, ela pode participar, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode ficar muito à vontade, se cuidar, conseguir o benefício e seguir sua vida tranquilamente.
E
É
você
como você ir num médico, é como você ir num doutor, é como você ir num psicólogo. Não há problema nenhum com relação a isso.
pode então qualquer pessoa visitar. Quer dar o endereço do terreiro? Ou
Vamos lá.
as pessoas podem ir no seu Instagram procurar? Não
Você
sei.
pode ser também. Eu vou deixar aqui, ó. Rua Professor João Machado, repetindo. Rua Professor João Machado, 359, bairro de Freguesia do Ó. E qualquer coisa também é só seguir nosso Instagram, Pai Kleber de Ogum.
Pode seguir. Pai Kleber de Ogum, já
Isso.
começa a seguir, você que não segue, começa a seguir. E as pessoas estão falando que está muito pesada a energia de 2023. Está pesado mesmo? E 2024 vai melhorar ou não?
Olha, 23. Por que que tá pesado? 23, inclusive, eu tive lá no podcast do Guru no começo do ano, eu dei essas previsões, fiz também através da Vibe, que você conhece muito bem lá, que seria um ano complicado e muito complicado também nessa questão das águas. Tanto é que a gente está vendo o que aconteceu com o ano, com essa questão das águas. E vai continuar acontecendo, ou seja, até o dia 31 de dezembro, muita tragédia através da água vai continuar acontecendo. O ano de 2024, ele não é um ano, digamos, pesado. Porém, ele se torna pesado a partir do momento que ele vai ser um ano muito voltado para a questão suicida. O ser humano, ele vai estar muito desacreditado da vida e dos problemas alheios. E quem tiver fraco materialmente, psicologicamente e espiritualmente, esses três fatores, vai acabar atentando contra a própria vida. Então é um ano para as mães, os pais, as pessoas que a gente gosta, a gente fica muito de olho, ver se a pessoa tá bem, ver se a pessoa não tá precisando de nada, porque às vezes você vê o que vem acontecendo aí nas redes sociais, a pessoa tá sorrindo e no outro dia você encontra a pessoa óbito, né? Do nada, inexplicavelmente. Então vai ser um ano assim, sistemático, vai ser bom para ganhar dinheiro, e vai ser bom para a questão trabalhista, porém um ano que vem com problemas extremamente psicológicos e com essa questão suicida.
Então, tomar cuidado, assim, ver o perfil do pai, seguir o perfil do pai Kleber para aprender espiritualidade, seguir o meu perfil para sair da rotina, ver
Claro.
coisas alegres, porque vai ser um ano bem pesado e que as pessoas vão estar desacreditadas delas mesmas, né?
Exatamente isso, perfeito.
E a
Perfeito.
água a gente tá vendo, né? Porque tá tendo tragédias no sul do Brasil, tá tendo
É,
seca
começou
no
lá no começo do
Amazonas.
ano, né? Quando a água passou aqui no litoral norte e varreu tudo.
É
Entendeu?
verdade, a
Varreu
gente nem lembra
tudo,
do.
arregaçou tudo, estrumbicou tudo. Nossa, foi bem complicado. E eu tava com viagem marcada para lá, eu escapei por pouco.
Ainda bem que você não foi.
É, escapei por pouco. Eles começaram a nos avisar aqui as coisas e a gente escapou por pouco. Deu tudo certo.
O pai Kleber de Ogum faz o programa na Vibe Mundial, né? Toda terça-feira, que horas que é?
Às 8 da noite, das 8 às 8h25.
E depende, né? Às vezes é 9 horas, mas é 8 horas, né?
É, na realidade, assim, depende muito, porque o que que acontece? Às vezes a gente tem que acabar cobrindo algum outro radialista. Às vezes também a rádio disponibiliza um horário maior pra gente, porque horário nobre, você sabe que não é fácil manter um programa no horário nobre, né? Ainda mais na rádio brasileira, onde tá todo mundo em casa, onde tá todo mundo ouvindo e tal. É, mas é sempre das 8 às 8h25, no máximo das 8 às 9.
E lembrando que você, se perdeu o programa, tem aqui o Instagram do pai Kleber para ter muitas coisas. No Candomblé, vocês comemoram o Dia das Bruxas ou não é comemorado? Não sei.
Na realidade, não. Na realidade, é uma coisa mais americanizada, no caso,
Nórdica,
né? Tanto é que
né?
o Halloween, se você começar a observar, né, o Dani, ele não era muito popularizado até quase uns 10 anos atrás aqui no Brasil. Pouco se falava do 31 de outubro, né? Depois a coisa começou a ficar um pouco mais forte, começou a ficar um pouco mais forte, começou a ficar um pouco mais forte, essa questão da globalização da internet, né? E hoje em dia, praticamente, a gente pensava não fazer alguma coisinha no Dia das Bruxas, né? Inclusive, vou estar falando amanhã na rádio sobre essa questão do Dia das Bruxas. Mas no Candomblé, ditamente, não. Religiosamente não, mas espiritualmente falando, eu, Kleber, explico algumas coisas para esse dia. Esse dia tem significados,
Qual
tem
que são?
histórias que.
Se
É, não
puder
entendi.
dar um. Qual que são
Não,
os.
o Dia das Bruxas, na realidade, significa o quê? O que que seria a bruxa? A bruxa, na realidade, eram as mulheres que eram altamente independentes na Idade Média. A mulher que tinha opinião. A mulher vanguardista, a mulher modernista, a mulher que era muito avançada no tempo. E a gente sabe que a gente no mundo tem uma sociedade machista, né? E era proibido naquela época, na Idade Média, a mulher pensar, raciocinar, ser guerreira, querer lutar ao lado do homem. Era um absurdo. E aí eram queimadas, né? Eram sacrificadas e tal, porque eram muito à frente. Tinham mulheres, inclusive, com a inteligência muito mais aguçada que o homem,
Sim, verdade.
né? E o homem. Ele meio que não aceitava isso. E o Dia das Bruxas era o dia da Inquisição. Era o dia de pegar 20, 30, 40, 50 mulheres e jogar na fogueira, mostrando de exemplo para a sociedade que aquelas mulheres avançaram à frente dos seus maridos, dos padres, dos bispos, essa coisa toda e tal. Então é um dia sombrio, mas ao mesmo tempo um dia de independência, um dia que faz a gente refletir. Que é possível sim existirem pessoas melhores que a gente, mais capacitadas, mais elucidativas, e não é por causa que as pessoas pensam diferente da gente ou são melhores que a gente, intelectualmente ou espiritualmente, que a gente tem que crucificar ou queimar a pessoa.
Verdade, isso é verdade. Vamos responder uma perguntinha aqui,
Vamos
porque
lá,
as
vamos
pessoas já
lá.
estão mandando, estão
Vamos lá.
pedindo bênção para você,
Tá
estão
abençoado,
mandando um abraço. Muitos
abençoado.
teus fãs aqui. Renata Santos, do dia 27/4 de 83. A pessoa que eu amo vai voltar?
Primeiro de tudo, Renata, se acabou não era amor, tá? Se acabou não era amor, sugiro você procurar uma outra situação, tá? Eu sei que é difícil, é a dependência do amor, a dependência sentimental, porém recomendo você recomeçar uma outra relação e você não ir atrás daquilo que não tem a mínima vontade de hoje estar com você. Você deu muito do seu coração, se entregou muito para a pessoa, mas foi pouco valorizado.
Ó, recado do pai Kleber. Se quiser saber mais, marca sua consulta com ele, porque. Ah, Rita de Cássia, não se preocupe que essa live estará salva no meu perfil. Me segue, segue o pai Kleber aqui, que essa live vai ficar salva e você pode ver
Axé.
ela quantas vezes você quiser. É a sua consulta completa, como que funciona? A pessoa quer uma consulta com você, com os búzios, ela te procura, como que faz?
Isso, ela procura a gente no WhatsApp, ou pode procurar também no direct do Instagram. A gente já faz o agendamento com ela no dia e no horário. A consulta gira em torno de 30 minutos. Mas o jogo é tão bom que eu preciso apenas de 5 minutos para falar da vida inteira da pessoa. As pessoas chegam aqui para jogar comigo, Dani, até se impressiona, né? Pelo índice de precisão, de acerto e tal. Mas ela agenda o dia certinho, né? Eu sempre passo o encarte com os dias, com os horários, e a gente faz o atendimento com tranquilidade para a pessoa.
É, eu
Uma
me
coisa
lembro
mais
que
individualizada, né?
eu vi você, eu vejo você pela rádio, mas via, vejo às vezes. E você não atende as pessoas pela rádio muito, né? Eu me
Não,
lembro
é
quando
mais
você
ao vivo mesmo. Até porque tem problemas de cunho particular, Dani, que é melhor em particular, né? Não dá pra gente falar ao vivo, é uma coisa complicada. Tem questões, às vezes, muito complicadas que às vezes você vai expor ali e pode acabar até com a reputação da pessoa. Então a gente prefere uma coisa mais privativa.
E eu lembro quando você atendeu naquele no, na feira, né,
É,
que eu convidei
na Casa de
você,
Portugal,
foi
né? Isso,
isso.
estivemos juntos lá. Isso.
E você nem precisava do nome, da data da pessoa, com a energia
Você
você
viu,
já
você assistiu a fila
conhecia.
que for, isso, que formou lá, e você viu todo mundo impressionado com o acerto. E não eram, você ajudou a organizar a fila, inclusive. Não eram poucas pessoas, né? Então, você viu que realmente. É que assim, a gente pega a data e o nome por simbolidade, por simbologia. Mas necessariamente a gente nem precisa para poder estar vendo a vida da pessoa. Como
Então,
você mesmo já conferiu ao vivo.
segue o pai Kleber, faça a sua consulta que você vai gostar. E ainda que ele tenha um terreiro, e às vezes vocês precisam de ajuda nesse terreiro, né? Quais são os principais problemas, desafios que vocês enfrentam hoje no seu terreiro?
Bom, você está falando para o nosso terreiro aqui?
É, claro,
Os causas mais procurados, é isso?
isso.
Então, meu público, ele mudou muito. Antigamente, o top, né, o top, o teto era problema amoroso, problema sentimental, que é uma coisa assim muito em alta na humanidade desde sempre, né? Porém, conforme as pessoas foram me acompanhando, foram consumindo meu material, foram compartilhando programas, entrevistas, lives, entre outras coisas, elas começaram a mudar a visão, começaram a cuidar mais do bem material e deixaram o sentimental de lado. Ou seja, eu vou me cuidar primeiro, eu vou cuidar, vou me estabilizar. Caso o sentimental não fique, eu estou estabilizada. Eu estou estabilizado. Então, hoje eles deixaram essa parte sentimental para vir para a parte material. Então, hoje, a parte financeira, a parte material tem se sobressaído muito acima das outras questões de saúde, de amor, entre outras coisas. Então, hoje as pessoas visam mais essa questão materialista, essa questão do material para ficar bem, se cuidar também, estar melhor, porque querendo ou não, nossa parte financeira estando bem, a gente fica melhor, a gente fica muito mais motivado a fazer certas coisas do que priorizar algumas outras coisas.
É verdade. Quando a gente tá com dinheiro, a gente fica mais feliz, consegue não sei quem, não sei quem, a gente consegue, né?
Exatamente isso, perfeito.
Mais uma perguntinha aqui. A
Vamos
Sandra
lá.
Lopes de Oliveira, do dia 11 de abril de 66. Vida espiritual. Ah, se não me seguir, não seguir o pai Kleber, não tem mais pergunta, hein? Tem que seguir nós dois, viu?
Verdade, vamos lá.
Vamos lá.
Você é uma pessoa de grande espiritualidade. Muito boa espiritualidade a ponto de resolver o problema de todo mundo e às vezes não conseguir resolver o seu. Cuidado com os conselhos que você dá, cuidado com as pessoas que você fala e cuidado com as pessoas que só procuram quando precisam de você, Sandra. Abra seu olho para isso.
Pai Kleber, por que tem muita inveja? Por que as pessoas invejam tanto as outras pessoas?
Vamos lá, eu explico para você uma pergunta muito legal. Para mim, a melhor pergunta até agora. Oju Kokoro, em Yorubá, significa inveja, olho grande, olho gordo. O que que significa isso para nós do Candomblé, mas espiritualmente falando? A inveja é uma forma de admiração mal resolvida. Ou seja, você admira a pessoa, você até curte o que a pessoa faz, mas você não dá o braço a torcer porque você não tem coragem para fazer. Então, às vezes, eu mesmo já fui muito criticado. Às vezes eu sou por alguns energúmenos. Então, assim, às vezes, a gente tem coragem para fazer alguma coisa, ou Alê, como você tá com seu Instagram, você tá com um programa maravilhoso. Você vai ser criticado, porque você teve a vontade E você teve, não só teve a vontade, mas você aliou a força de vontade com a execução. Então você aliou as duas coisas. A outra pessoa tem tudo de bom. Ela também é inteligente, ela também é capacitada, ela também tem uma alta capacidade para a realização das coisas. Porém, nós temos um problema, né? Que é o quê? A pessoa, no caso, ela acaba meio que se largando. A preguiça domina, a preguiça toma conta. Então a coragem que o Ali e o Kleber tiveram para fazer, aquela pessoa não teve. Aí ela começa a angorar, ela começa a falar mal de você, ela começa a rivalizar, ela começa a arrumar uma rivalidade com você que não existe, ela começa a maldizer da sua pessoa. Então, é uma admiração, só que mal resolvida. A pessoa te admira, só que depois ela começa a torcer para que você não consiga conquistar seus objetivos. E hoje, tanto no âmbito de trabalho, na rede social, nas mídias, é complicado. Hoje você mostra alguma coisa, tá ostentando. Você posta uma foto feliz, você não pode estar feliz. Você compra algo, você não pode. É sempre que tem alguém tentando diminuir o seu trabalho, diminuir as coisas que você faz. Tanto é que hoje eu recomendo a todos os seguidores, quando for fazer alguma coisa feliz, faça no interno, nem posta. Não vale a pena, você vai ficar se desgastando. E isso vai gerando inveja. A inveja é o argumento do fracassado. É o argumento do não preparado. Quem se prepara para a vida, quem aprende as lições da vida, com os revés, que a gente tem mais revés do que coisa boa, a gente vai ficando mais preparado, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais graúdo, a gente vai ficando mais sólido. Quando o problema vem, a gente consegue resolver ele de uma forma mais tranquila. Mas a inveja é isso, o cara até gosta de você, mas ele não admite o que você faz.
E a inveja seria um tipo de macumba ou não?
Olha, a inveja não é. A inveja é o pior feitiço que tem. De todos os feitiços disponíveis que eu conheço, a inveja é o pior. Porque se você estiver fraco espiritualmente e a pessoa te invejou, é uma praga que ela te rogou. Então você vai acabar caindo. Você vai acabar ficando numa situação que você vai falar, opa, peraí. Entendeu? Então, por isso que às vezes você. Meus filhos estão aqui online, muitos seguidores estão online aqui. E eu digo tranquilamente que assim. Quantas vezes a pessoa estava bem, estava com um projeto bom, estava maravilhosa ou maravilhoso. Aí veio a pessoa, começou a ter amizade, começou a trocar ideia, começou a colocar o olho gordo, começou a invejar, a coisa definhou. A coisa decaiu. Tanto é que no programa eu passo muita receita para inveja, né? Para as pessoas se livrarem disso. Então a inveja, se ela for muito focada e a pessoa não tiver bem cuidada, pega e pega feio. E praticamente, em alguns casos, ali, chega a ser até irreversível.
Irreversível algumas vezes? Não
Irreversível.
sabia.
Irreversível. Irreversível.
Você pode dar uma dica para os meus seguidores e para os seus seguidores de como a pessoa pode afastar a inveja dela?
Ah, muito, muito fácil agora. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma cebola. Vocês vão pegar um prato de farinha ou uma tigela, tá? Pegar essa farinha de mandioca grossa, não fina, grossa. Tá? Só pegar a cebola vai cortar em cruz. Tá? Vai colocar uma moeda no meio dessa cebola. Você coloca em cima desse prato de farinha, tá? Você bate no ombro assim e deixa no alto da sua casa durante uns 3 dias. Você vai estar sempre cortando em velho. Você pode estar renovando isso sempre. Qual o melhor dia para se fazer isso? Faça isso às segundas-feiras. Tá, faça isso às segundas-feiras. Peça ao Luaê, peça ao Mulu que afaste o olho gordo, que afaste a praga, que afaste a maldição da sua casa. Você vai ver que você vai começar a ter um lar muito mais tranquilo com uma receita que você não vai gastar nada. Uma cebola, farinha e moeda.
Eu vi um vídeo seu que você falou que não pode dormir de porta aberta.
Não, não é bom.
Por
Não é
quê?
bom. Por quê? Espiritualmente falando, nós temos um anjo da guarda. Isso independente de ser do Candomblé, tá? Nós temos um anjo da guarda. E o anjo da guarda, ele não nos ouve. Você pode falar a vida toda que ele não vai te ouvir, não vai te entender o que você está falando. Gesticular, tudo que você quiser fazer. Ele se manifesta por áurea. Ele vê a cor da nossa áurea e ele se manifesta, ele se aproxima. Quando a porta está aberta, você fica com uma áurea defensiva. Você fica com uma áurea reflexiva. Então, você está convidando a coisas que não prestam a chegar até você. Mesmo que a sua casa seja muito protegida. A sua áurea começa a escurecer. Esse anjo ele vai começar a ficar de prontidão. É hora que começa a vir paralisia do sono. Começa a vir pesadelo. Você acorda com taquicardia. E o seu dia é péssimo. Você acorda péssimo. Ali você já adquiriu negatividade.
E os banhos são bons, né? Banho de boldo é
Bom, bom,
bom.
bom, bom. Muito bom. Eu passo muito banho para as pessoas. Para
Eu sei,
cabelo, um
eu
monte
sei.
de coisa. Passo, passo.
Para quem perde o programa do Pai Kleber, fica de olho no Pai Kleber de Ogum lá no YouTube. Tem todos os programas dele que você vai saber. Tudo
Axé.
macumba? Tudo é macumba?
Olha, eu costumo dizer que não. O pior feitiço que existe, a pior macumba que existe, vamos falar assim, é a mente do ser humano. Tanto é que
A nossa mente, né?
é a nossa mente, a mente é assim. Se você tem controle absoluto da sua mente, o que você pensa? Porque o que você pensa, às vezes, não é o que você ouve e não é o que você enxerga. Porque tem pessoas que viu uma coisa, ouviu uma coisa, acredita, transforma aquilo num pandemônio. Então a tua própria mente já te condenou. Então não adianta você realizar uma obrigação, um ritual, ir para a igreja, ir para o budismo, ir para o kardecismo, ir para o candomblé, para qualquer outra religião, se a tua mente não evolui, não acompanha um raciocínio lógico. Então, o feitiço, a macumba, ela só vai pegar em você se você tiver um ori, uma cabeça muito fraca ou muito perturbada. Porque é isso que negatividade trabalha. Ela trabalha para afastar o positivo, para o negativo se instalar. Então, ele se instala onde? Nos pensamentos confusos, nos pensamentos variados, naquilo que você não tem foco, naquilo que você não sabe o que quer. E esse negativo, ele começa a trabalhar para você se suicidar, para você não ter ânimo, para você não querer se vestir bem, para você se largar, para você não querer correr atrás de nada. Esse é o propósito do negativo: degenerar o ser humano, acabar com o ser humano de todas as formas possíveis.
Xingar é ruim, né? Eu tô no trânsito, vai pra. Isso é ruim, né?
Mas então, outro local que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? O negativo, a morte em si, ela tá no mundo. Você tá no trânsito. Você discute com uma pessoa que aquele dia ela saiu para aprontar. Ela achou a vítima perfeita, você que foi discutir com ela. Aí sua vida vai embora em 5 minutos. E a gente, você vê que é tão rápido as coisas, que se você não tá preparado, você entra na vibe do cara. Você quer discutir com o cara, você quer brigar com o cara. Quando você tá preparado, desculpa, mil perdões. Você abraça o cara, você simula, só para você sair vivo, tranquilo e voltar para sua família. Já, ó, quando o cara tá no negativo, ele quer se levantar, ele quer brigar, ele quer discutir. De repente, você vai encontrar alguém que não tá num bom dia. A negatividade faz isso. Ela meio que acaba induzindo a gente a encontrar situações ruins pelo nosso caminho.
Então seria um pouco da lei da atração, né? Você acredita na lei da atração no candomblé ou não existe
Tá,
isso?
tranquilo, mas isso é o que mais tem, Dani. Isso é o que mais tem. O que a gente entrega pro universo, o que a gente posta, o que a gente escreve, o que a gente fala, você pode até atingir de alguém, mas você vai se atingir junto também, porque você tá com aquela energia. E nós estamos no milênio de Aquários. Cada signo tem um milênio. Esse é o milênio de Aquários. O que que o signo de Aquário fala? O que que o milênio de Aquário fala? Certas coisas não vale a pena. Você tem que colocar numa balança. O que que você vai lucrar com aquilo? Tá, eu vou ofender alguém, eu vou xingar alguém, vou atacar alguém, vou denegrir alguém. O que que eu vou conseguir com isso? Ah, eu atingi meu objetivo. Legal, você fez aquilo com aquela pessoa. Quando alguém fizer com você, você não vai poder reclamar. Porque vai. A lei do retorno, ela vem e é implacável, Dani. Eu costumo dizer que quando a gente está numa discussão, quando a gente está brigando, você tem que dar a ida para a pessoa. Você tem que ficar com a volta. Nunca vai na ida. Você quer ver um exemplo? Quando a pessoa fica bêbada. Ou quando a pessoa está com raiva. Ou quando a pessoa está dormindo. É as três formas de você pegar a pessoa. Qual é o sentimento que ela tem por você? É o que eu mais faço com os meus seguidores. Eu induzo eles à raiva. Porque aí eu conheço ele. Eu tenho seguidor dentro da minha casa que eu induzo, eles revidam na hora. Ali você fala, essa pessoa não confio mais. Essa pessoa não quero ter mais contato. Por quê? Porque é na hora do nervoso que você vê o real sentimento pela pessoa. Não é quando
É
ela tá
verdade.
fria.
É verdade. Quando a
Não é quando
pessoa
ela
tá com raiva.
tá calma. Então, a energia hoje, a gente tem que tomar cuidado com a amizade. Não dá pra gente abrir a nossa vida para qualquer pessoa. Não dá pra gente falar com qualquer pessoa. Não dá pra gente compactuar ou falar de projetos com qualquer pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque hoje tudo é filmado, tudo é fotografado, tudo é gravado, então a gente tem que tomar muito cuidado.
É verdade, você bem falou, na raiva, ninguém segura o personagem.
Não, ali você vê a verdade, a
Nem
verdadeira
bêbado.
pessoa, ali você vê quem é a pessoa. Sim,
E nem
exatamente isso.
bêbado também. A pessoa tá bêbada, ela começa a revelar coisas que ela nunca revelaria. Isso é verdade.
Exatamente isso. E ali você. E aí, quem é um pouquinho mais esperto, sensato e maduro como nós somos, Dani? A gente observa, fala, ah, então é isso que você pensa. Legal. A própria pessoa se entrega. Entendeu?
É
Às
bem
vezes
que
você
você
vê a pessoa
falou.
muito boa, a pessoa da hora, boa, legal, bacana, só que naquele momento de descontrole você vê a real face da pessoa.
Verdade, é verdade. É ruim beber muito? Ficar bêbado é ruim?
Olha. Vamos falar do álcool, que é droga. Mas nós temos várias outras drogas, né? Tudo que e assim, isso é independente de religião, tal, Dani. Tudo que afasta o espírito do corpo é mal. Porque você pode perceber, quando você bebe, você começa a ficar meio alto. Por que que você fica bêbado? Por que que você fica cambaleante? Por que que você fica perdendo os sentidos? Porque o seu espírito não está próximo da carne. Ele não tem como equilibrar. Aquela droga que você consumiu, que é o álcool, ele afastou a sua alma do seu corpo. Por isso que você não tem equilíbrio. Você pode ver que só a cabeça continua funcionando, continua enxergando e continua tendo um foco. Mas você pode ver que o bêbado, muitas vezes, ele não lembra do que ele falou. Ele não lembra do que ele ouviu. É como se colocasse um tampão em sua volta. Então, não só o álcool, como outras drogas, tudo que afasta o espírito do corpo é maléfico. Agora, lembrando, internautas e telespectadores que estão aqui na live, eu não estou aqui para não falar para vocês, não beba, não consuma, não faça isso. Eu acho que a vida do brasileiro é tão sacrificante que eu acho que todo mundo tem que ter o seu devaneio, todo mundo tem que ter seu lazer, todo mundo tem que ter o seu tira-gosto. Porém, saiba que isso, além de prejudicar a tua saúde, afasta a tua espiritualidade e convida coisas ruins para dentro da sua casa.
Presta atenção no pai Kleber. Tem uma pergunta aqui, pai.
Vamos lá.
Aliette Souza está precisando de uma certidão de nascimento que vem de Vitória da Conquista, na Bahia. Vai vir correto essa certidão? Ela é do dia 27 de julho de 46.
Primeiro de tudo, que ela já teve muita dificuldade para enviar e para obter isso aí, né? Depois ela até confira com a gente aí nos comentários. Muita dificuldade mesmo, é uma coisa que ela está esperando há muito tempo. Por ela ter lutado muito e ter sofrido muito por essa questão, isso demora um pouquinho mais, mas vai chegar certinho na sua mão.
Amém. Axé para você. Estão perguntando aqui o Rubens Dias, eu gostei dessa pergunta. Pai Kleber, o karma existe? Poderia falar mais sobre isso?
Lei kármica existe. O karma nada mais é de situações incompletas de outras reencarnações. Para quem acredita na vida após a morte, tá? Que pode ter quem não acredite, eu acredito. E eu sei que tem muita gente que está aqui também ao vivo, acredita. Então, o karma, você pode pegar um karma da sua tia, da sua mãe, do seu tio, do seu bisavô, do seu tataravô. É sempre alguém familiar. Ou de algum casamento mal sucedido que você teve, ou até um namoro. Então, tem pessoas que conseguem ter esse patógeno de repassar o karma pra gente. E esse karma, se ele não é detectado, ele vai aumentando, ele vai proliferando, ele vai aumentando, ele vai proliferando. A ponto de você só atrair determinadas coisas. Pode ver que tem pessoas que vão, por exemplo, casar ou namorar, só atrai um perfil de pessoa. Tem muita gente que vai se encontrar aqui agora. Isso é um karma. Né? Às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não consegue fazer uma coisa diferenciada. Você só consegue fazer as mesmas coisas. Isso é outro karma. Ah, eu nunca consegui casar, outro karma. Ah, eu nunca consigo concluir negócios, outro karma. Se você vai para uma consulta mais a fundo, você começa a achar a raiz desse karma. Você começa a achar qual foi seu ancestral que deixou essa situação incompleta que você não consegue dar continuidade na tua vida. Então o karma existe e ele é eterno, até que se cuide disso espiritualmente. Porque o que que acontece depois, o Dani? Depois que a gente falece, esse karma vai passar para outra pessoa. Então, se a gente se cuida, isso aí não vai ficando para gerações futuras. Se a gente consegue cortar, outras gerações futuras não vão herdar isso. Agora, a pessoa não vai se cuidando, ela vai passando de geração em geração. Aí pode pegar num neto, pode pegar numa filha, pode pegar em várias situações.
Tem que se cuidar, né? E
Sim,
por
exatamente.
que muitas pessoas atualmente, não sei se na espiritualidade tem como explicar isso, mas a gente está vendo muitos problemas de ansiedade, depressão, tristeza. Tem como explicar isso ou não?
Na realidade, isso vem educacional. Eu vou te dar a parte material e vou te dar a parte espiritual. A gente vai fazer uma conjuntura dos dois. O que que acontece? Você pega a geração ali até o início dos anos 2000 e as pessoas tinham muito mais fé, se cuidavam muito mais, não tinha essa guerra espiritual por causa de dinheiro que existe hoje. Até tinha, mas era uma proporção muito insignificante. De tudo que a religião queria dominar, tirar um pouquinho de cada. Não tinha esse monte de sacerdote que existe hoje. Então as pessoas eram um pouco mais focadas com a fé, né? Você vivia mais o pessoal. Você vivia mais em contato com as pessoas. Hoje você tem um celular na palma da mão, dificilmente você vai visitar quem você está falando. Você vai diminuindo o contato energético com outras pessoas, ou seja, você vai diminuindo adquirir anticorpos, outras energias, você vai ficando numa situação meio que isolativa, meio que isolada. Você tem tudo, você é feliz, você é bacana, mas te falta o essencial, uma boa amizade, um bom amor, um bom convívio. E isso para tem certas pessoas que acabam. Isso o Covid, né? Na época do Covid trouxe muito isso aí. Muita gente morreu de depressão. Não foi só de Covid. Ficar dentro de casa para pessoa comendo bem, com internet, tava ruim. A pessoa não queria ficar dentro de casa. Ela queria ir para rua, pegar o vírus e morrer. Entendeu? Vai um monte de gente. Tanto é que assim, você vai na Cracolândia lá, eu morei na rua no tempo, né? Posso falar com propriedade, nenhuma pessoa da Cracolândia faleceu, né, pela pandemia. Nenhuma. Zero, zero óbito lá. Por quê? Pessoas que estão no anticorpos, pessoas que estão na rua, pessoas que estão. Então, hoje em dia, por as pessoas, né, ficarem preguiçosas, presunçosas, hoje a pessoa, o cara não quer entregar currículo na empresa. Hoje o cara quer entregar currículo online, é tudo online. Então, a máquina foi tirando certas utilidades do ser humano. Então, isso foi levando para uma era de depressão, de remédio, de obesidade, de alimentação mórbida, de insônia. Tem gente que liga o celular de manhã, vai dormir de madrugada com o celular na mão.
Verdade.
E ao mesmo tempo, né, é o que mais tem. Entendeu? Então, uma coisa leva a outra. O período espiritual, ele é hoje está maior, só que ele não está tão qualificado, porque as pessoas hoje elas não procuram espiritualidade, elas procuram um resultado rápido. Essa é a diferença. Quando o ser humano se voltar para os deuses, se voltar para a espiritualidade de forma correta, sem precisar da show pirotécnico no TikTok, no Instagram, entre outras coisas, aí a coisa vai começar a mudar. E essa geração que veio vindo da geração do tudo pode. Pai e a mãe não dão uma palmada, não dão uma sentada, não deixar de castigo como nós ficamos. E tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Haja vistas, você vê hoje, você sai na rua, você vê esses batidão de funk. Aquele monte de jovem perdido. O futuro do Brasil perdido. Arruinado. Ou bebendo, ou usando droga, ou enfiado em escola de samba. Todo mundo perdido. Não tem perspectiva, expectativa de futuro nenhum. Não tem uma produção. Então, eu estou preocupado com o futuro do Brasil. O Brasil está saindo de pessoas fortes e guerreiras para pessoas melindrosas que você não pode falar nada hoje, que eles se chateiam. Então, hoje, a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, porque a pessoa hoje ela se ofende com tudo. Antigamente, gente, eu estava na escola ali. Ô, neguinho! E aí, macaco, beleza? Ô, e aí, viadinho? E aí? Ninguém falava nada. Trocava uns papos ali, daqui a pouco já tava jogando bola, já tava tudo. Hoje em dia, você fala uma coisa, você toma um processo e você passa a vida inteira pagando a pessoa. Então, o ser humano se tornou mais fraco. Se tornando mais
E você
fraco, é aquilo que eu boto no começo do programa. Você dá espaço pra negatividade. Ela começa a entrar na tua casa devagarinho, ela começa a tomar conta, você já começa a assistir umas coisas que começam a mexer com a tua cabeça, com a tua mente, e aí você já não começa a ficar legal, de repente seu casamento já não tá bom, você já não tá ganhando dinheiro, e junto você vive uma bomba relógio, quando você vai ver, você explode.
você vê que isso vai melhorar ou cada vez mais vai piorar?
Não, vai piorar. Vai piorar até que a gente tenha um sistema educacional um pouco mais rígido. A gente tem que mexer na base ali. A gente tem que mexer na base. Enquanto a base, o cara não for criado de forma adequada ali, tem gente hoje com 9, 10 anos de idade, tá com tatuagem ali.
É verdade, já vi já.
Certo? Tem gente com 11, 12 anos, 13 anos, dependendo da menina, tá grávida. Tá com dois, três filhos no colo. Como que a gente vai falar que isso é normal? Não tá normal.
Não, não é.
Não tá doce, não tá legal. Ultimamente não tá legal. E aí você, por saber que não tá legal, você começa a se isolar. Tem gente que vive bem isolado, como eu. Tem gente que não consegue viver sozinho. Aí começa a ter um monte de problema psicológico, começa a se encher de remédio. Quando vai ver, explode. Então a tendência é piorar. Eu não vejo melhora por enquanto, não.
Vamos ver mais uma pergunta. Maria Cristina, do dia 26 de setembro de 67. Gostaria de saber quando vou trabalhar. Quando está chegando perto do meu serviço, começa a bocejar sem parar. O que isso pode ser?
Na realidade, você é uma médium de transporte. O que que significa uma médium de transporte? Você é a pessoa que você adquire muito, pega com muita facilidade a energia de outra pessoa. A partir do momento que você absorve a energia dessa pessoa, você vai ficar com sonolência, você vai ficar com disposição, você vai sentir aquele desânimo de tipo, ah, eu não quero, eu não quero. Sabe, você quer fazer algo, mas o seu corpo recua. Ele não quer prosseguir com aquela situação. Lembrando também que o teu serviço não vem apresentando algumas coisas interessantes para você. Eu estou vendo aqui que você está puramente satisfeita com algumas coisas que estão acontecendo.
Procura o pai Kleber de Ogum para
A
fazer
gente
essa
resolve
consulta completa
isso.
para saber como sair disso. Ô pai Kleber, e antes de você ser pai Kleber, antes de você ser trabalhar com a espiritualidade e ajudar as pessoas, ele travou. Daqui a pouco ele volta. Quando ele voltar, a gente continua com a live aqui. Mary Lima, calma, a gente já responde a sua, mas quando o pai Kleber voltar, que a internet deve ter caído. E é muito legal acompanhar o pai Kleber de Ogum. Você pode seguir ele, pai Kleber de Ogum, no Instagram, pode seguir ele no YouTube. Ele tem um canal do YouTube aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Pai Kleber de Ogum. Se inscreva no canal do Pai Kleber de Ogum no YouTube, que você vai ter todas as informações. Que você tem os programas completos. Ele faz o um programa lá na Vibe Mundial toda terça-feira ele faz. E aí ele faz muitas coisas legais que você tem que ver. E também no Instagram dele, que é só você seguir Pai Kleber de Ogum. Não sei se caiu aqui. Estamos esperando o Pai Kleber aqui voltar as perguntas. Pai Kleber de Ogum saiu, então eu vou chamar ele de novo aqui, que deve ter caído a internet do Pai Kleber de Ogum. Vou chamar ele para você tirar todas as suas dúvidas. Agora que eu ia fazer uma pergunta legal, ele cai a internet. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vocês responderam as per... eles... Vocês mandaram as perguntas, daqui a pouco ele vai responder. Tá calor aí, pessoal? Aqui tá muito calor. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá. Deixa eu chamar o pai Kleber de Ogum de novo aqui, para ele continuar com esse papo legal aqui. Você já pode seguir o pai Kleber se você não segue. Pai Kleber de Ogum. Se você não me segue também, que você é do público do pai Kleber, me segue aqui, alexandredaniel.oficial, que você vai ter muito conteúdo legal. Calma aí, Fabiana, Franco Carvalho, pai Kleber. Ale, caiu, não é, pai Kleber? Vou te seguir aqui, vou te chamar de novo. Recebeu o convite aí, pai? Estamos esperando para continuar nesse papo tão legal. Estava com o pai Kleber. Ele também vai responder as suas dúvidas. Ao par acessório, está falando, pai Kleber, o melhor pai. É verdade. Você vê os ensinamentos do pai Kleber de Ogum, que são maravilhosos. Você pode seguir ele no Instagram, pai Kleber de Ogum, tudo junto, pai Kleber de Ogum. Ou você pode também se inscrever no canal do YouTube do Pai Kleber. É Pai Kleber de Ogum. A Lorena está respondendo aqui que o Rio de Janeiro sempre abraçando o sol, a sensação térmica. Aqui em São Paulo está uma sensação térmica de calor imenso. Deixa eu convidar de novo o Pai Kleber para responder as perguntas nessa segunda-feira. Kleber é pai duas vezes, homem de grande sabedoria. Verdade, a sabedoria dele é enorme. Voltou?
Voltou.
Caiu, mas voltou.
Voltou, tamo aí. Vamos
Tá
lá.
calor aí? Tá calor aí também?
Olha, bastante. Bastante calor. Só que assim, não vai ser uma primavera e um verão normal. Vai ser até mais frio do que se imagina, viu?
Ah, é? Que
Pelo
coisa.
menos aqui em São Paulo, sim. Vai. Não vai ser aquele calorão direto, não.
E o que que a gente pode pegar de novembro e dezembro, do final do ano? Vai ser um final do ano tranquilo ou um final do ano agitado para nós brasileiros?
Dezembro vai ser mais tranquilo, novembro vai ser um pouco mais agitado. Novembro vai ser um pouco mais agitado, vai ser um pouco mais. Tem que se tomar um certo cuidado, até porque nós estamos na época de. Perdão. De escorpião, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá?
É
Principalmente
verdade.
com gente esquentadinha, gente irritadinha, entendeu? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas vai ser um mês assim bom para lucrar.
Lucrar, ganhar dinheiro, vamos atrás de dinheiro. Então, não é para ir atrás de dinheiro, não. Eu aprendi um negócio. Até com você eu aprendi. Não é para ir atrás de dinheiro. É para o dinheiro vir até nós.
Exatamente isso, perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação para que a gente consiga seguir muito tranquilo. É só a gente tentar manter um certo equilíbrio, aí a coisa vai.
Pai Cleber, eu ia te perguntar antes de cair a live.
Sim.
Como que você começou na religião? Você já foi criado no Candomblé ou você tinha uma religião antes? Eu gostaria de saber um pouquinho da sua história de vida, sua
Tá, vamos lá.
trajetória.
Na realidade, assim, o que que aconteceu? Os meus parentes, eles sempre foram envolvidos com a espiritualidade. Em especial, meu falecido tio, que fez aniversário de falecimento dele ontem. Meu mestre, inclusive, o senhor Nelson Braz. Eles sempre foram envolvidos com essa questão da espiritualidade. Porém, eu não tive aquela questão de imposição. Ó, você tem que fazer parte. Você tem que entrar. Você também tem que fazer parte da situação toda. E aí, fui vivendo minha vida tranquilamente. Fui tendo a minha juventude, minha adolescência. Ali pela juventude, adolescência, eu comecei a ter alguns surtos. Algumas coisas, assim, totalmente inexplicáveis. Chegava no médico, não tinha uma solução. Não se achava o caso. Aquela coisa toda e tal. A ponto de um dos médicos falar assim: olha, procura um terreiro, procura um local para cuidar do seu filho, porque o problema do seu filho é espiritual. E o mais engraçado é que tem médicos que estudam para isso, e eu acho muito bacana isso. A minha mãe começou a perceber, começou a notar que eu realmente estava passando por alguns problemas de cunho religioso. Até que ela procurou ajuda especializada, ao qual me encontro até hoje, se cuidando com meu sacerdote. E aí eu acabei ingressando na religião, se cuidando aos poucos, tendo os cuidados necessários. E isso salvou a minha vida e me trouxe até aqui, fez com que eu superasse todas as dificuldades. Talvez se eu não tivesse a religião na minha vida, hoje, olha, eu podia ter dado uma pessoa muito ruim na vida, sabe? Eu podia ter tomado um outro caminho, podia ter tomado um outro direcionamento. Agora, eu costumo dizer para as pessoas, não empurra a religião que você professa no seu filho. Deixa que as coisas fluam naturalmente. Deixa também a pessoa crescer um pouco mais, ter um entendimento melhor, maior, para poder saber se a pessoa quer aquilo mesmo. Porque às vezes a pessoa às vezes faz as coisas muito cedo, quando cresce, se arrepende daquilo que o pai e a mãe fez. Como o meu caso. Então, eu fui um chamado espiritual. Eu não entrei pro candomblé porque eu quis. Eu não entrei porque faz parte da cultura do negro. Eu não entrei porque. Não, eu entrei porque não tive opção. Ou eu fazia as coisas espirituais e se cuidava de forma espiritual, elucidativa, para minha vida prosseguir com tranquilidade e paz, ou eu ia me dar mal, ali, eu ia ficar numa situação que, entendeu? Muito complicado. E isso estava acontecendo comigo. Eu estava tendo esse tipo.
A internet do bairro Kleber está bem ruim, mas eu aprendi um pouco
Estava
da história.
entre outras situações. Então, tudo que eu vinha vivendo não tinha explicação, estava sendo inexplicável. Então a minha história de vida foi meio que eu tendo que adentrar cedo a religião por um chamado espiritual, que foi que me reconcertou e me reconectou até para que eu tivesse uma juventude, uma adolescência meio que normal dentro dos padrões de um ser humano normal.
Você citou aqui que você morou na rua por um tempo. Quanto tempo você
Sim,
morou na
sim.
rua?
Ah, morei há muito tempo, quase uns 3 anos.
3 anos
É
na rua.
exatamente.
E
Exatamente isso, exatamente isso. Entendeu?
você
Passamos muita
já era?
dificuldade, passamos muita dificuldade mesmo, que eu não desejo nem pro pior inimigo meu. Entendeu? Também por locais horrendos depois, né, desse período. E isso aí, olha, para mim foi bom. Eu não critico por eu ter passado por essas situações, por eu ter vivido ali pela Cracolândia, por eu ter passado por locais inóspitos, tá? A ponto de se alimentar do resto que os outros davam. Eu achei muito fundamental isso acontecer na minha vida, porque hoje me fez uma pessoa muito forte. Hoje não é qualquer coisa que me abala, hoje não é qualquer coisa que eu ligo, hoje não é qualquer coisa que eu dou atenção, porque o que eu passei foi eu e minha família, né? Foi o fundo do poço. Foi o fim. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Entendeu? Eu acho que foi pior de você estar numa guerra. Entendeu? Porque pelo menos na guerra, você acabou aquele dia de combate. Se você não tomar um tiro e não acontecer nada, você vai se alimentar, você vai tomar banho, você vai fazendo alguma coisa. Entendeu? Na rua, é aquele milhares de pessoas passam por você como se você fosse invisível. Ninguém sabe que você existe. E quando você vai pedir algo, uma esmola, alguma coisa, as pessoas passam por cima de você, só falta dar na sua cara. Ver você como um bicho. Ver você como algo que. A pessoa vai ver um gato de rua, um cachorro de rua, eles vão lá brincar. Eles vão ver um ser humano de rua, eles vão se aproximar. Para você ver como o ser humano é ruim. Não que o ser humano tenha a obrigação ou a obrigatoriedade de ter que ajudar alguém em condição de rua. Entendeu? Mas você pode ver como o ser humano é contraditório. Se ele vê um animal de rua, ele vai mexer. Se ele vê um ser humano, ele não vai. Ele não, nem se aproxima. Então é muito complicado. Essa questão. Mas eu agradeço ao Orixá, agradeço a Deus por ele ter me dado essa aprovação de eu ter passado tudo isso. Porque hoje eu consigo passar pelos piores seres humanos sem nem mesmo dar confiança, sem nem mesmo ligar para algumas maldades, algumas situações que eu vejo.
Você diria que a espiritualidade te ajudou a sair dessa ou não?
Tranquilamente, foi a espiritualidade. Porque a espiritualidade real, A espiritualidade real. Não é o que algumas pessoas vivem. A espiritualidade real, o Ale, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A espiritualidade é a nossa individualidade e religião é uma outra situação. Tá? A espiritualidade, ela faz você conhecer o inferno de todos os ângulos. Ela te fortalece. Ela te traz para uma situação que você sai muito forte, você sai muito fortalecido, né? Espiritualidade, a pessoa que tem espiritualidade, ela chega na vida da pessoa, ela muda como mudou a minha. Por isso que eu falo que eu tenho espiritualidade, que eu saí de uma condição de nada para alguma coisa. Eu vejo muita gente cultuar a espiritualidade, ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, eu não vejo a pessoa dar um passo evolutivo na vida. Pelo contrário, ainda fica criticando e perseguindo outras pessoas. Entendeu? Então a espiritualidade me deu esse entendimento que nem sempre o meu raciocínio, nem sempre minha verdade, nem sempre minha mentira é a do outro. Ele me deu essa empatia de entender que a opinião do outro também tem que ser respeitada, a visão do outro tem que ser respeitado, e mesmo que é algo que eu não concorde, tem que ser respeitado.
E eu acho que você é um deles que a gente pode confiar. Você é
Obrigado,
uma
muito
pessoa.
obrigado.
Você
Obrigado.
transparece no vídeo, e não só no vídeo, pessoalmente, que a gente já teve alguns encontros,
Sim,
que
com
você
certeza.
transparece essa pessoa sábia, essa pessoa que conhece as coisas e quer passar essa espiritualidade verdadeira. Porque, como você falou, tem muita gente aí que usa a religião, a igreja católica, o terreiro, o judaísmo, para só ganhar, só ter dinheiro, passar a perna nos outros e não ajudar em nada na sociedade. Mas você, a
Exatamente
gente vê
isso.
que não. Você, a gente vê que você quer passar a espiritualidade verdadeira. E
Sim,
eu
aí
recomendo
sim.
vocês que não seguem o Pai Kleber Diogum para seguirem o Pai Kleber Diogum, escutar ele na rádio, escutar ele no Instagram. Se você perdeu o programa da rádio, tem no YouTube, para você ficar de olho nisso, que ele é um dos espiritualistas que merecem essa atenção. Então, alguns aí que têm fama, têm muita fama e que não ajudam em nada, né?
Absolutamente não, eles só querem ostentar, mostrar que são poderosos, que têm alta capacidade, mostrar uma inteligência mentirosa de textos lidos ali para os seus seguidores, para a pessoa aplaudir, mas não tem esse contato, essa curiosidade com o ser humano, sabe? Então eles fazem tudo para serem enxergados. Eu costumo falar que o que eu faço de melhor eu faço por trás das câmeras. Eu não gosto de fazer na frente das câmeras. O que eu faço na frente das câmeras é elucidar as pessoas para que ela encontre um caminho e não caia na mão desse tipo de pessoa. E obrigado pelas palavras.
Não, não tô falando puxar saco, não, tô falando verdadeiro. E os teus ensinamentos são bem simples e todo mundo consegue saber, consegue aprender com seus ensinamentos.
Exatamente
Vamos responder mais uma
isso.
perguntinha aqui?
Vamos lá.
É a Fabiana Franco Carvalho, do dia 20 de agosto de 92. Estou com bastante dúvidas em relação ao meu caminho espiritual, pois está bem complicado. Tudo é dinheiro.
As pessoas veem você, acham que você está sempre bem. Acha que você não tem problema. Acha que você está sempre nadando no dinheiro. Acha que você está sempre bacana. Você tem essa aura que você passa que você está sempre bem. Mas um espiritualista de verdade, ele tem que ter esse olhar clínico que você não se encontra num momento bacana. Entendeu? Então, realmente, você está num momento complicado, não por você. Por você não ter encontrado local e espiritualista sério para cuidar do seu caminho. A partir do momento que isso acontecer, a tua vida começa a mudar rapidamente.
A gente tem que ficar meio de olho, como você falou aqui anteriormente, nas pessoas, né? A gente tem que ficar. E como que a gente pode prestar essa atenção? Saber quem eu posso confiar, quem eu não posso confiar? Tem algum jeitinho? Ou é
É
só
simples.
vivendo?
Toda espiritualidade passa primeiro por uma consulta. Pode ver que tem as cartas, runas, búzios. Se você foi para uma consulta aonde a pessoa consegue enxergar você, consegue enxergar o seu problema, já é uma boa premissa, porque, pô, eu fui jogar com a pessoa não me conhece e falou tudo da minha vida. Ali você vê que a pessoa tá com seriedade. Agora, tem aqueles que vão fantasiar. E o fantasioso, primeiro, ele vai colocar uma roupa luxuosa, ele vai te levar para um palácio muito chique, para você ficar impressionado. Oh, essa pessoa aqui é próspera, né? Porque ele precisa impressionar o seu olho, não a sua espiritualidade. É diferente. Como é que você impressiona a espiritualidade de uma pessoa? Acertando as coisas nela, acertando a vida dela. Assim que você faz, que é o que eu faço. E aí, numa consulta, é assim. A pessoa falou da sua vida, ela acertou, ela está por um caminho tranquilo, ela não te cobrou um valor exorbitante, você vê que a pessoa quer resolver seu problema. A pessoa começou a falar que se você não fizer tal coisa, você vai perder tudo. Se você não agradar tal entidade, você vai perder tudo. Que se você não fizer tal coisa, você vai perder tudo. Que se você não fizer tal ritual, você vai perder tudo. Vai embora. Primeiro, é fácil pegar o falso profeta. Você vai pegar o cara aí. E a pessoa não vai falar nada com nada, vai te cobrar um preço exorbitante, entendeu? E não vai resolver seu problema.
E cuidado com essas pessoas. Segue o Pai Kleber, não vai seguir as outras pessoas, não, você se ferra. Mais uma perguntinha, a última de hoje.
Vamos lá?
Mari Lima, do dia 6 de abril de 83, se ela vai ser aprovada na OAB.
Ô Mari, na realidade já era para ter acontecido isso, né? Você é muito boa no que você faz, muito inteligente, muito sagaz, muito perspicaz. E tudo que você fez e faz na sua vida, você faz sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande advogada. Inclusive, depois te deixa aí seu contato nos privados aí, chama a gente, porque eu gosto de divulgar pessoas da justiça. E volte para nos contar boa notícia, porque você vai passar sim, você vai ser aprovada. Já era para ter acontecido, inclusive. Algumas coisas não aconteceram na sua vida em virtude da energia de pessoas que torcem contra.
É, bloqueia essas pessoas aí que pessoas só tem para atrapalhar, para ajudar é só você mesmo e olha lá.
É isso aí.
A Andrea Cris 27 queria que você ensinasse um ritual para a ancestralidade. Primeiro, eu não sei se você pode ensinar isso, mas o que é ancestralidade?
Ancestralidade é você cuidar de quem veio antes de você. É você homenagear as pessoas que lutaram tanto para que você estivesse aqui, tivesse a condição de estar aqui como eu, como você hoje, e ela também. Então, como é que você vai agradar o seu ancestral? Você vai pegar uma bola de farinha média, bem redondinha. Farinha de mandioca, você mistura com água, amassa, faz ela bem redondinha. Você vai pegar 9 moedas, você vai passar no corpo. Tá? Em todo o corpo. Fazendo seus pedidos para os ancestrais. Lembra das pessoas que você gosta que faleceu. Você vai espetar essas moedas, enfeitando, né? Vai ficar até bonito esse trabalho. Enfeitando essa bola de farinha. Tá? Joga um pouquinho de mel em cima dela. Leva num gramado, numa árvore frondosa. Bonita, num jardim limpo, tá? Peça aos Essá, Essá é ancestral, peça aos Essá que te traga muito dinheiro, porque ancestral dá muito dinheiro pra gente, viu, Dani?
Olha, vou pedir para os
Muito
meus
fácil,
ancestrais.
é, muito fácil.
Legal.
Porque você vai homenagear os seus ancestrais, a natureza vai entender, e isso independente do candomblé, a natureza vai entender aquela simbologia que você tá colocando ali e vai mostrar que você tá querendo progredir, que você tá querendo prosperar e que você não esqueceu de quem veio antes de você.
Você honra os ancestrais e você vai continuar honrando
Exatamente,
eles.
porque para a gente estar tá aqui, a gente foi espermatozoide. E a gente tem que louvar, né? A gente tem que relembrar quem veio antes da gente. A gente tem que ter essa noção de que para a gente estar tá aqui, alguém precisou lutar, a gente precisou se sacrificar para a gente poder estar tá aqui.
Andréia, o ritual para você. Pai Kleber de Ogum, eu combinei com você 1 hora, por mim eu ficava
Isso.
duas, três, quatro, porque você é
Axé, mas
maravilhoso.
a gente volta.
Suas dicas é maravilhosas. A
Obrigado.
Mary está falando aqui, meu Deus, falou tudo. Sinto que é por esse motivo que ainda ela não foi aprovada na prova
Aí, tá
da
vendo? É
OAB
isso aí.
e eu creio que tudo vai dar certo. Obrigada.
Isso aí.
Quando você passar, chama nós dois aqui que a gente divulga você, a nova
Vai ser um
advogada.
prazer.
Pai Kleber, para encerrar a live, como que eu te acho novamente, as pessoas?
Ó, todas as redes sociais, Pai Kleber de Ogum. Todas. Facebook, TikTok, Instagram. Só digitar Pai Kleber de Ogum, acha fácil. Tá, o meu telefone está nas redes sociais, mas vamos deixar aqui. 11 95969 2289, repetindo. 11 95969 2289, sou de São Paulo, capital. Tá, gente? Bem localizado no bairro da Freguesia do Ó, Rua Professor João Machado 359. Agenda a sua consulta para a gente poder dar solução na sua vida, não só material, sentimental, espiritual e afins.
Segue o Pai Kleber, se inscreve no canal do Pai Kleber, Pai Kleber de Ogum, que tem todos os programas da Vibe Mundial, se você perder, segue as lives,
Isso.
curte os vídeos, que cara, você é muito bom. Você é
Muito
muito fã.
obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Com certeza a gente está à disposição e com certeza a gente vai voltar aqui porque o seu programa é maravilhoso e muita sorte para você e sucesso também.
Obrigado, Pai Kleber, uma boa noite para todos vocês, abraços, pai. Tá falando para vocês ir para o Rio de Janeiro, a Lorena
Ah, vamos.
Pestana.
Vamos sim. Pode deixar que a gente vai.
Tem que ir para o Rio. Tchau, pessoal, um abraço, abraço, Pai
Tchau, tchau,
Kleber,
gente.
até a próxima, viu? Tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.